Saúde e Bem-Estar, que traz hoje um assunto realmente muito especial e que acomete muitas pessoas, que é a incontinência urinária. Conosco nessa manhã, bem-vindo aqui, o doutor Rodrigo Balutin, que é urologista. Doutor, tudo bem contigo? Bom dia outra vez, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Tudo bem, tudo tranquilo.
E aí, doutor, o que é isso, hein?
Incontinência urinária, ela é a perda involuntária de urina, ou seja, a pessoa, ela perde urina sem querer, sem vontade própria. Ela é um problema que acomete muitas pessoas, né? Muitas pessoas também não sabem que tem esse problema quando consultam com o urologista, e a gente acaba descobrindo isso no passar da investigação do paciente.
E como é que ela começa, hein?
Geralmente, a gente divide ela em dois tipos, né? Para a população saber. A gente tem uma que é com esforço, o paciente espirra, tosse, vai fazer algum movimento que aumente a pressão dentro do abdômen e a paciente perde urina via uretral. Ou aquele paciente que tem muita vontade de fazer xixi, tem que sair correndo para ir no banheiro, que é uma perda de urgência, né? E também a gente tem os pacientes que têm as duas perdas associadas, que seria uma incontinência mista.
Algum sintoma para isso, hein?
Geralmente ele pode ter um pouco de desconforto na região pélvica. Ele acaba perdendo assim a urina e acaba vindo procurar o clínico, o urologista, vai no seu geriatra, e aí esse pessoal encaminha para nós, a gente poder avaliar e começar os tratamentos.
Isso começa já com a juventude, criança, idosos. Quem é que atinge, na verdade, hein?
Então, as pessoas que mais são acometidas, né, elas são as pacientes mais com uma idade mais avançada, né? Mas a partir dos 40 anos de idade, é uma pessoa jovem, ela já pode apresentar perda de urina involuntária, né? Ele acomete pacientes, por exemplo, que fizeram uma cirurgia na região pélvica, tanto homens quanto mulheres, pacientes que foram submetidos à radioterapia, pacientes que tiveram bastante filhos, né? Um problema bem comum é a constipação, né? A pessoa que tem uma constipação, ela tende a perder mais urina, por exemplo, obeso, paciente que é tabagista. Também pacientes com problemas neurológicos, paciente sofreu um AVC, paciente tem Parkinson, esclerose múltipla também acomete. Né? Então, acomete mais as pessoas do sexo feminino, né? Geralmente acima dos 40 anos de idade, mas o pico mais importante são as pacientes acima dos 75. É importante também a gente lembrar que o homem, ele é acometido também, né, pela incontinência. É um pouco diferente da mulher, mas o paciente que é submetido a uma prostatectomia radical pelo câncer de próstata, esse tem uma das complicações da cirurgia, a incontinência urinária.
Doutor Rodrigo, por que mais em mulheres, hein?
Mais por causa da anatomia feminina. A mulher tem a uretra um pouquinho menor que o homem. Mulher acaba gestando, tem um pouco de alteração ali em toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, a mulher ela acaba sendo um pouco mais cometida. O homem, como tem a próstata, ele acaba sendo diagnosticado, às vezes, um pouco diferente por causa da próstata. Então, a próstata ela serve como uma barreira, junto com um esfíncter interno ali da uretra, de dificultar a perda de urina pelo homem. Então, às vezes, o homem vai tossir, espirrar, ele acaba não perdendo urina, porque a urina não consegue vencer a pressão do esfíncter e da próstata. Então, o homem acaba não perdendo urina.
Doutor Rodrigo, o histórico familiar tem algo a ver com isso ou não?
Sempre o histórico familiar, ele é a favor das patologias, né? A gente sempre tem que se preocupar. Não tem tanta evidência assim que mostra a mãe teve, a filha vai ter incontinência urinária, mas na realidade é todos os hábitos nossos alimentares, os nossos hábitos de atividade física, tudo acaba auxiliando assim ali nessa parte da incontinência também.
Bom, muitas patologias nós temos realmente como prevenir. E na questão da incontinência urinária, tem como se prevenir ou isso não é possível, hein?
A gente consegue nos prevenir desse problema fazendo atividade física, controlando a alimentação, né? Por exemplo, o tabagismo, a gente pode evitar o tabagismo. Então, isso é uma patologia que ela está associada um pouco com incontinência, mas junto com outras doenças. Então, a gente consegue tratar isso evitando, mas cirurgias não tem como ser evitada, né? A radioterapia, por exemplo, para câncer também não tem como ser evitada. A gente pode evitar constipação tendo uma dieta saudável, ingerindo bastante frutas, verduras, bastante líquido, evitar bastante gordura animal. O diabetes também é muito importante, então tem que controlar a glicose. A glicose é uma das causas de incontinência, né? Por causa da lesão da bexiga, lesão nervosa da bexiga. Então, são várias patologias que a gente consegue tratar com calma e tentar evitar, para tentar evitar essa complicação que é essa incontinência urinária, porque ela altera bastante a qualidade de vida das pessoas, afeta bastante. Ninguém gosta de ficar perdendo urina, é bem desconfortável. Os pacientes, eles se sentem mal com essa patologia, né?
Doutor, e a questão do tratamento, é medicamentoso isso ou não?
Bom, primeiramente a gente tem uma gama de tratamento um pouco diferente, assim, de outras patologias, né? O tratamento da incontinência urinária, ela começa com uma mudança comportamental. Ou seja, a paciente vai evitar algumas coisas. Por exemplo, o café, a cafeína, ela aumenta a sensibilidade vesical ali da bexiga. Então, predispõe um pouco mais de perda de urina. A diminuição de peso é muito importante. O paciente deve também urinar mais frequentemente, não segurar tanto a urina. Às vezes a pessoa trabalha a manhã inteira em pé e acaba não indo ao banheiro. Não, ela tem que ir de 3 em 3 horas, esvaziar a bexiga para evitar. Importante diminuir peso também. Então, começamos sempre com esse tratamento dessas mudanças comportamentais, aí depois a gente passa para o medicamento. Tem, por exemplo, incontinência urinária de urgência, a gente tem medicamentos bem clássicos que a gente acaba utilizando, né? Na parte da incontinência de esforço, a gente pode usar um ou outro medicamento, mas a gente precisa mais reforçar o assoalho pélvico. Então, a gente tem o auxílio da fisioterapia, né? A fisioterapia pélvica é bem importante. A gente tem uma taxa de sucesso bem importante, bem boa, em pacientes que começam com mudança comportamental e associado com a fisioterapia pélvica. A gente tem também, depois de toda essa gama de tratamento, se não funcionar, o último nosso seria os slings, né? É um tratamento cirúrgico com uma colocação de uma tela de Marlex na região ali uretral. Claro, tem complicações, às vezes é meio desconfortável para o paciente, mas tudo a gente tem que sentar, conversar, orientar e depois decidir. Nunca iniciar um tratamento com a cirurgia, né? O tratamento inicial dessa patologia, ela não é cirúrgica, né? Ela é comportamental, associado com fisioterapia e outras partes. Depois a gente passa para um tratamento cirúrgico, no caso. E também, para não me estender muito nessa parte do tratamento, lembrar, a gente pode utilizar também a toxina botulínica, né, intravesical, mas esse é um tratamento depois. E todos esses tratamentos não resolveram, é para pacientes específicos, é para incontinência urinária específica. Existe também neuromodulação sacral também, que é para pacientes específicos. E tudo isso a gente vai conseguir ofertar no tratamento, no consultório, depois de uma boa avaliação.
É um tratamento para a vida toda ou somente fases da vida?
Geralmente, quando é uma incontinência de urgência, ele é um tratamento para a vida toda. O sling também acaba ficando para a vida toda. Então, teoricamente, a paciente ela vai ter que ficar tratando para sempre essa patologia, né? Por exemplo, como se fosse uma infecção urinária que ela tomou antibiótico por um período, acabou, resolveu, ela não precisa mais tratar, ela só vai ficar acompanhando.
Muito bem, hoje em destaque aqui no Saúde e Bem-Estar, o assunto importante e que hoje acomete muitas pessoas, que é incontinência urinária. Conosco hoje o doutor Rodrigo Balutin, que é urologista. Doutor, até a próxima, bom dia, boa sorte, conte com a gente.
Ok, obrigado, obrigado Maculã, obrigado ouvintes da Rádio Alvorada, muito obrigado pela oportunidade.